O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mukiut, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
Não é eu que sei, mas foi contado pelos meus pais. Era casal de gente que morava assim, num lugar, e tinha outro vizinho que vivia sozinho. O vizinho disse que ia ter moço. Aí se engraçou de uma, foi, casou com ela, foi e matou ela. Depois ele ficou chorando por ali, coisa e tal, até que casou com a outra. Fez do mesmo jeito. Aí, afinal de contas, que ele disse ficar por ali chorando e tal, etc. Mas no caso ele matar ela para comer. Ele pega a ossada dela, aquela caveira, joga lá dentro do Assamaúma, né, da sacopeba de Salomão, ele deixa a caveira. Aí um dia chegou a outra, bem novinha, né, chorando e tal. E lá se vinha de novo chorando. Será que ele ia perder outra menina? Era a filha da casa, né? Aí o que faz o... Os irmãos dela disse, sabe, não está certo isso. Aí ela chegou e falou, disse, bem, ele foi para a mata caçar, trouxe as besteirinhas, fez o fogo, fez a comida pouquinho, comeu, achou que estava pouca, ele foi e cortou a própria carne dele, foi fazer a comida, foi comer, comeu, aí achou que tá gostosa a carne, ele foi, pegou outro pedaço, cortou, foi assar e comeu. Ele gritou por ela, depois baixou a levantar. Aí ele foi, ficou lá, né, caído. Ela foi descer, está escondido. Ela veio, pegou o bonde de pilão, matou ele. E, senão ele tinha comido ela também, né? Aí ela contou a história, que tinha matado ele, coitado, aí os outros vieram e foram olhar. Ela foi bater lá no, na sacopeba do Sabaúba, tá lá orçada, todo dia, tudo tá lá, das irmãs. Aí pegaram ele, os três irmãos dela pegou ele e se portou lá, assim, pertinho da casa. Né? Aí ajeitou para lá, veio embora. Com um ano e 9 meses foram lá. Tinha nascido a bananeira e o asca e taboca. E surgiu essa bebida de asca. Teve o sonho da pessoa que indicou e foi beber, deu certo, né?
Que a gente acabou de ouvir é o mito do surgimento da ayahuasca, narrado pelo descendente da etnia Manchineri, o senhor João Batista Manchineri. E já vou dando, então, essa introdução, esse relato, a nossos ouvintes. Bienvenidos al merienda.
Bienvenidos al merienda.
Bienvenidos al merienda.
É muito interessante essa narrativa de transmissão oral, né, meninas? Conforme afirma o senhor João mesmo, né? Mas agora, o que me parece muito curioso também é que ele cita a taboca, que é um bambu muito usado para fazer alguns instrumentos musicais ou ainda armas de sopro. E olha só, ele cita também a bananeira, que não é oriunda da América. Olha que interessante.
Pois é. Quantas histórias da tradição oral de nossas etnias americanas não foram adaptadas ou incrementadas por elementos dos colonizadores, não é mesmo?
Pois é, né? Como já se disse, quem conta um conto, aumenta um ponto. A partir desses elementos que aparecem deslocados em suas origens, é que se pode fazer um estudo do momento em que ocorreram essas interações interétnicas.
Pois é, né? E seguindo esse, o nosso percurso, vamos lá, né, gente? O programa de hoje nós vamos merendar com a tríplice fronteira formada pelo Estado do Acre, na Amazônia brasileira, pelos departamentos Madre de Dios, Amazônia peruana, e Pando, na Amazônia boliviana. Lembrando que a Amazônia, ela cobre 9 países, né? Entre eles o Brasil, né? A Amazônia, ela é muito grande. Então, essa região é uma região amazônica.
E ressaltamos também, né, que o território dessa tríplice fronteira se consolidou historicamente, onde originalmente eram os territórios ancestrais de diferentes povos nativos, entre eles Jaminauá, Iene, Piro, Inapari, Catianas, Mastio e os Mantineri, povo do Senhor João.
E além dos descendentes desses povos nativos, essa faixa fronteiriça é habitada há 150 anos por migrantes nordestinos e dos altiplanos do Peru e da Bolívia, que aparecem devido à febre do látex.
Muito interessante essa época histórica, né? Porque não apenas eles, mas muitos povos originários se transformaram em seringueiros, por força da circunstância ou de imposição. E a exploração das gomas elásticas, el caucho ou seringal, né? Foi o recurso econômico que motivou as atuais conformações territoriais e suas fronteiras.
Isso, no episódio anterior, falávamos da Grande Guerra e da Guerra do Chaco. Aqui temos a exploração econômica e a expropriação territorial dos grupos indígenas e exploração de trabalho das etnias da Amazônia peruana, boliviana e brasileira, além de nordestinos, deslocados da sua identidade de língua, de nação ou de cultura.
Claro, né? A formação regional e a posterior definição das fronteiras também foram marcadas por conflitos e confrontos.
Pois é, né? Os conhecidos como barões do caucho, da seringa, eles disputavam ali nessa região, palmo a palmo, as áreas dos gomais e tomaram partido dos estados-nações, que lhes davam maiores recursos, seja ele Peru, Bolívia ou Brasil, para a manutenção dos seus limites e de seus empreendedorismo, por assim dizer, né? Tá na moda essa palavra, empreendedorismo, né?
Pois é. E vale ressaltar que a disputa, naquele momento, significava ter o domínio dos recursos econômicos em detrimento das disputas nacionais, principalmente porque eram espanhóis e portugueses, dentre outras nacionalidades, que compunham o quadro geopolítico da região.
E as disputas territoriais entre Brasil, Peru e Bolívia aconteceram no momento em que o látex se tornou a matéria-prima essencial para a atividade industrial, ou seja, a partir da segunda metade do século XIX.
Pois é, eles vão disputar, então, o caráter econômico do incremento que isso vai dar em termos impositivos. Claro, vai haver uma guerra. Ela é conhecida como Revolução Acreana ou Guerra del Acre. E ela vai, no final do século XIX até o começo do século XX, entre 1899 e 1903. E no meio dos seus desdobramentos é que surgiu, inclusive, uma conhecida entidade ali no meio, que foi a República Acreana. Eles tentaram se tornar independentes, dado aí a motivação econômica.
Sim, e nessa mesma época que surge uma figura que, devido à sua habilidade diplomática, se tornará o patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco.
Mas vamos deixar de lado, né, as guerras de fronteira, os barões da diplomacia ou do caucho. Falemos das culturas, línguas e povos dessa região.
Ah, muito bem, Fran. Vamos lá. De fato, afinal de contas, a noção de fronteira nada mais é que uma abstração, né? Uma linha imaginária que não existe na natureza ou na cultura desses povos que já habitavam essa região e dos povos que ali foram também para conseguir trabalho.
Sim, as populações indígenas originárias da tríplice fronteira, formado pelo Acre, no Brasil, Pando, na Bolívia e Madre de Deus, no Peru, desde o passado, observava acidentes geográficos como elementos de convivência.
E muitas vezes se denominavam conforme esses acidentes geográficos mesmo, como os povos das terras altas, né, os Andes, e os das terras baixas, Amazônia. Acidentes estes que separavam os povos andinos dos indígenas das bacias hidrográficas dos rios Purus, Ucaiali, Madre de Deus e Juruá.
E atualmente é muito triste a gente perceber que, além das fronteiras materiais identificáveis nos mapas, há também as fronteiras sociais que separam, né, esses indivíduos, grupos sociais e, inclusive, as nações que estão ali na fronteira, mesmo que esta se encontrem num espaço geográfico, grupo étnico e linguístico muito comuns, né? Porque ali na fronteira, eles, independente, é muito interessante ver os arquivos, basta procurar no YouTube, por exemplo, né, algumas reportagens, eles falam discriminadamente, usam a linguagem cotidiana, português, o espanhol e as línguas indígenas da região.
E vale lembrar também, diante de tudo isso, o acriano, enquanto povo, foi inventado a partir do evento Revolução Acriana. Antes não existia acrianos, mas cearenses, maranhenses, pernambucanos, norte-riograndenses, que eram ligados ao extrativismo da borracha, árabes, portugueses, sírios, libaneses, turcos, ligados ao comércio de mercadorias, e os povos originários.
Uma curiosidade bem interessante, né? A denominação acriana passa a ser usada após a criação do território federal do Acre, em 1904.
Pois é, né? E esse acriano, ex-nordestino, ex-cearense, o banido pela seca, o renegado, e também esses povos originários, ou seja, toda a população daí, né? Ou seja, esse acriano que surge, vai surgir também na relação com o chão, com o Acre, o rio, e também a relação com o outro, como sendo aquele que vai se antepor ali na fronteira, o boliviano, o peruano. E aí vão surgir também as noções de como é a pessoa que está do outro lado da fronteira. E vai surgir também uma noção do que é o pandino, né? Ou o peruano, que é o madrelino, que é o de Madre Dios. E por aí vai.
É, e no que diz respeito também à convivência entre os brasileiros do Acre e os peruanos, o Euclides da Cunha ressalta que até 1903, os brasileiros iam nos peruanos, menos um estrangeiro, que um sócio na mesma empresa contra as dificuldades naturais.
Pois é, interessante isso, né, Renata? Porque o Euclides da Cunha, ele esteve ali na região também, mas infelizmente a gente só tem agora acesso às reportagens que ele publicava no Estado, que naquela época ele... Mas ele iria escrever um livro antes de que fosse assassinado, a gente já conhece essa historinha, né? Mas é muito interessante ler essa... Porque ele queria, outra vez, fazer uma pesquisa etnográfica, como ele fez também nos sertões.
É, e por outro lado, né, as narrativas dos indígenas sempre versam sobre o período do auge da exploração do látex, como o período do contato dos povos nativos com os brancos. É este marco que estabelece uma linha divisória, né, entre um antes tradicional e um depois, de muitas atrocidades contra essas populações.
E aí a gente vê que tudo é feito de não só intrigas, mas também de guerra, corpo a corpo, língua, né? E após esse período de criação dessas fronteiras nacionais e também sociais, as relações pessoais, então, passam a ter um caráter pragmático, porque o povo tem que ser pragmático. O que eu ganho com isso? Não é verdade?
Tem que sobreviver, né?
Tem que sobreviver. Então, por exemplo, a união estável entre pessoas, independente da nacionalidade, continua a acontecer. Entretanto, surge a instrumentalização de uma visão absolutamente prática sobre a nacionalidade.
E é curioso que o pragmatismo se dá onde ocorrerá o registro dos filhos, no país mais conveniente.
Claro,
nesse,
né,
caso, ali, naquela época, o Brasil, que é um fato documentado também em outras áreas fronteiriças.
Sim, né? E como é o caso do episódio anterior, em que vimos que os bolivianos preferem o Brasil devido à cultura de manutenção da criança na escola.
Pois é, no episódio anterior, olha, quem ainda não ouviu vai lá, né? A gente ouviu que os bolivianos comentam que a feira dura o dia inteiro na Bolívia, enquanto no Brasil é só na parte da manhã. Então, desta forma, né, desde criança, leva as crianças para a feira e tudo, né, tem uma parte do dia que dá para deixar as crianças na escola, né, e isso contribui também para digamos, uma troca melhor, por uma esperança melhor de vida para os filhos. Então, alguns peruanos e bolivianos que moram um pouco longe da fronteira também, no caso dessa nossa fronteira que estamos tratando hoje, dessa tríplice, também registram o nascimento de seus filhos no Brasil, com o fim de obter a nacionalidade brasileira e também os recursos sociais que tem o Brasil, diferentemente daquela região, né, em que eles vivem, tanto da Bolívia como também do Peru.
Sim, é da mesma forma que os fluxos comerciais estão definidos, em boa parte, pelo caráter diferencial que o fronteiro impõe aos preços e aos produtos.
E essa história aí é antiga, né? Vocês se lembram bem do Santo do Pauco, né? Aliás, essa história de burlar a lei para não pagar imposto tem características peculiares de cada povo, não é, Renata? Os bolivianos, né, a Renata estava contando, né, em off aqui para a gente, que os bolivianos, eles acabam não pintando a casa. Então, quando a gente vê a casa por fora, ela parece feia. Quando a gente entra na casa, a casa é muito bonita. Por quê? Porque tem um imposto que se paga a partir do momento em que a casa é terminada. Então, a pessoa não termina a casa por fora, por quê? Porque senão ela vai ter que pagar o imposto.
Gente, olha só.
Então é muito interessante quando a gente atravessa a fronteira, a gente vê de que isso, né? As pessoas, é aquela coisa que parece. Mas é isso, é porque tem um imposto aí, né? Tinha esse imposto, não sei se ele ainda tem, e acaba isso perdurando ao longo da cultura. Mas a existência de melhores recursos sanitários ou as melhores expectativas salariais de emprego, no caso do Brasil, que tem uma legislação para isso, ou tinha, né? Não sei como vai ficar a CLT, contribuiu para que os habitantes dos outros países buscassem formas de se beneficiar de possibilidades que lhes são negadas pela existência de uma linha arbitrária, ou seja, a linha que arbitra outra legislação de outro país.
E pensando neste contexto, é especialmente interessante observar as redes de solidariedade criadas na região. Afinal, contar com uma boa rede de parentes e de amigos que atravessam os limites jurisdicionais facilita a instrumentalização da posição fronteiriça.
É, e é por isso que a presença de contextos e ações simbólicas que permitem a interação entre as populações se converte no elemento central.
Pois é, né? Nada como ter parentes, amigos, conhecidos nos diversos países da fronteira para fazer os negócios que melhor convêm, não é verdade? Um imposto, olha, lá é mais barato o gás, que é o caso da Bolívia, né? Lá é mais barato tal fruta e por aí vai, né? E algo muito curioso, sintomático, é que no cotidiano desses habitantes da Tríplice Fronteira, eles estão habituados ao uso de dois idiomas oficiais de cada país, né? Como é o caso do português no Brasil e o espanhol na Bolívia e no Peru, e também misturado com expressões características dos povos originários.
Sim, inclusive entre a população mais velha, é habitual que pelo menos se entenda a outra língua. Em alguns casos, se utiliza uma mistura dos idiomas, que é aquilo que a gente conhece como portunhol.
Muito bem.
E os contextos festivos e cerimoniais propiciam a comunicação e intercâmbio, né, de uns e outros países, tanto do ponto de vista social como econômico e cultural.
Ah, essa é a parte boa, né? Um exemplo desse intercâmbio é a conformação de uma devoção ou a participação em rituais ordinários, ou seja, aqueles cotidianos, ou aqueles que são extraordinários, ou seja, que não faz parte do cotidiano.
Sim, as festas locais continuam sendo motivos centrais de interação, ao igual que a gente comentava no episódio anterior.
É, o episódio anterior foi muito interessante mesmo, porque a gente falou até de lavar o santo, né?
Sim. Lavar o santo no rio.
É, no rio, isso. Ele não era louco. Pelo menos pensamos assim, né? Ou era, sei lá, se eles faziam contrabando.
E nessa fronteira, há um desses eventos extraordinários. O Carnavasses de Assis Brasil, conhecido como Carnaval Fora de Época, pois ocorre em maio, no aniversário da cidade.
Olha só, eles fazem aniversário... E fazer um carnaval no aniversário da cidade, que ótimo, né?
Pois é, sim. E a presença dos habitantes de Inhapari e Bolpebra é significativa nessa ocasião, também em diferentes momentos.
É, só falar em festa, um carnaval que o ser humano se movimenta, não é não, Renata?
Ah, é claro, e os peruanos e bolivianos ocupam um papel especialmente ativo durante os bailes noturnos, ou nos desfiles dos quais participam, entre outros grupos. As escolas de Assis Brasil, quando elas se juntam aos estudantes bolivianos e peruanos.
Sim, claro, né? Os representantes políticos das três localidades não deixam de aproveitar essa característica festeira da população e realizam atos institucionais conjuntos, como de içar as bandeiras dos três países e datas comemorativas.
É muito interessante isso, porque eles se juntam para... Tem uma festinha no Brasil, se juntam os três, eles... vão estar as bandeiras dos três países, né? Isso é bem interessante, é um tipo de ato simbólico, me parece muito importante para a permanência dos laços de amizade e também convivência pacífica nessas regiões que foram tão marcadas por fratricídios, né? Por essas guerras.
Sim, mas não é somente nas festas protocolares, não, como as da Fundação das Cidades, né? Que se pode observar a articulação simbólica das fronteiras pátrias, as religiosas também.
É muito interessante você ter falado nisso, porque tem a celebração no Seringal de Icuriã, de Assis Brasil, da Romaria de Bom Sucesso, também conhecida como Santa Raimunda. Ela evidencia a existência de rituais que articulam as populações locais que vão muito além do seu pertencimento estatal, né? Ou seja, de país. É muito curioso isso, né?
É curioso como essa romaria atrai centenas de peruanos que se deslocam da região de Madre de Deus. A extensão dessa devoção ao Peru comprova as estreitas relações que tem mantido essa área com o outro lado da fronteira. Né? E agora, e quem que era essa tal Raimunda que virou santa?
Oh, senta que lá vem história. Reza a lenda, conta pra nós.
Bom, a Raimunda, né, era uma mulher muito querida por todos, mas ela tinha um marido que a maltratava. O fato é que Dona Raimunda ficou grávida e, chegado o momento de dar à luz, teve que deslocar-se até um seringal. Seu marido ia adiante e em nenhum momento esteve perto dela para auxiliá-la, de tal forma que chegou primeiro ao local.
E chegando lá, então, perguntaram a ele, onde está a Dona Raimunda? Ele pensou que ela chegaria em seguida, mas ela não chegou. Então, um grupo de homens voltou e a encontrou morta. Tentaram levantá-la, mas foi impossível. Dona Raimunda não queria ir-se dali. Ou seja, o corpo estava morto e eles não conseguiam removê-la dali. Não é que ela não tivesse vontade, o corpo não saía dali. Então, resolveram enterrá-la no lugar de sua morte, né?
Nossa, que forte, né? Curioso que nessa narrativa você encontra todos os elementos para que o mito adquira um significado relevante em toda a área de construção de valores, que é o seringal, que é a travessia, né? Uma boa mãe grávida, o mau marido que paga com a morte da sua mulher e do seu filho.
É exatamente isso, tem a ver com a Pachamama, né? Que essa é a terra grávida, né? E esse homem que vai explorar e maltrata essa terra. E essa terra não quer, ela quer continuar grávida, quer continuar provendo seus filhos, mas quer que esses filhos a tratem bem, né? E se a gente levar em consideração que o látex, né, o seringal, foi tudo até há pouco tempo nesta região, não é estranho que as santas, não reconhecidas oficialmente, claro, né, sejam seringueiras e que o próprio seringuel tenha se convertido em um lugar de veneração, onde vão pessoas de toda a fronteira, independente de fronteira.
Esse aspecto chama tanta atenção que já há pesquisas específicas sobre a migração de mulheres a seringuais. Em alguns deles, o que se confirma é a vida sofrida e o sentimento de engano, de usurpação pelo discurso oficial a renegarem um papel de páreo da sociedade e das circunstâncias.
Muito triste, né? Como que essa história de veneração popular comprova o quanto que essas mulheres estavam, entre aspas, presas, né, ao seringal.
Terminando com uma história triste, uma lenda triste, né? Mas vamos lá, a gente já está chegando ao final de mais um Berrindo e agora vai a nossa sessão de dicas, né? Não são tão tristes, são muito bacanas. E a playlist, né, Fran?
Sim, com certeza.
Eu começo recomendando, vamos lá, o documentário Bimi, Shu e Akaya. A obra conta a história de Bimi, uma indígena uni Queen, que teve dificuldades de convivência em sua aldeia por ser mulher e ter uma personalidade forte. E isso fez com que ela saísse da aldeia de origem e formasse a sua própria aldeia, e ela é atualmente cacique lá. Olha que bacana!
Interessante, né? Muito. Eu vou indicar o documentário O Acre Existe, de 2014, que narra a história de quatro paulistas que partem para o Acre. O filme constrói, com encontros e vivências, um retrato contemporâneo do povo e da cultura acreana. E, a partir dessas tensões, né, viaja da história do Estado ao Santo Daime, das tribos indígenas, a herança de Chico Mendes, dos soldados da borracha ao Acre atual. O documentário expõe essa descoberta mútua entre os que chegam e os que lá estão.
Ah, muito bem lembrado, viu, Fran? Porque já que iniciamos com a fala do senhor João Martinelli, né, falando sobre o mito do surgimento da ayahuasca, nada como ver um documentário sobre o Santo Daime e também sobre esse grande protetor, né, que foi o Chico Mendes, que lutou pelos direitos do seringueiro. Renata, sim, alguma dica?
A minha dica vai ser Un Poeta na Amazônia, que é o meu francês incrível. Em tradução livre, Un Poeta na Amazônia, de 2021, que é o novo filme do diretor de documentários franco-espanhol, José Huerta.
José Huerta, muito bem!
José Huerta! Que foi inspirado no conturbado processo eleitoral brasileiro de 2018. Vocês lembram desse processo?
Pois é.
Como não?
Com a obra... Como não? Como esquecer? Jamais esquecereis. Com a obra, o cineasta, o José Huerta, joga a luz no trabalho de um poeta acreano, que é o César Félix, que durante a campanha propôs literatura e poesia em contraponto ao ambiente violento que predominou nas redes sociais naquele período e que fraturou a sociedade brasileira.
Muito bem, é muito interessante porque o José Huerta viu de longe o que estava acontecendo no Brasil, se sentiu tão comovido que resolveu fazer este filme, esse que estreou agora em 2021, né? E a gente traduziu aqui Um Poeta na Amazônia, mas ele ainda não está traduzido ao português, mas vale muito a pena dar uma olhadinha aí. E se você curte uma boa leitura, cheia de ironia, a dica é o romance Galvez, ou Galvez, o Imperador do Acre, a Sátira da História, de Márcio de Souza. E também um livro de ensaios que a gente comentava aqui ao longo do programa, de Euclides da Cunha, Um Paraíso Perdido. A gente vai ficando por aqui. Desejo um ótimo merenda para vocês e vai lá curtir essa playlist maravilhosa montada pela Fran Sabine, né, Fran?
Isso aí. Curtam bastante a playlist, ouçam aqui os episódios e até o próximo, gente.
Até a próxima, tudo que se manter.
Con este ritmo, sigan bailando, falla morena, sigan. gozando.
Con este ritmo
sigan bailando
y moves allá.
Sigan gozando.
corazón.
Empezamos y con la agüita borracho va.
boca y cigarro. Él ahora está planeando una semana de fiestas, si es que sale presidente. Una semana de hierbas, si es que sale presidente. Pero hay que sí, el que no esté feliz se ha de sentar en un hormiguero. Próbatelo sin ningún compromiso. Todo bien, pulga presidente, pulga presidente, pulga presidente. Todo bien.
Descalzo para conectarme con el suelo. Cuan, cuan, cuando la música gobierna, ningún pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza. Los tambores suenan cada vez que uno pisa. El cuero está hablando que nadie se duerma. Hasta las palmeras le salieron piernas.
princesa, en tu mirar está la fuerza, y más en tu piel, color de tu gente. Quiero vivir a tu lado, quiero sentir tu amor, quiero tenerte a mi lado, quiero mantener mi amor.
Siento por ti. Me distracción. Esta vez siento que la costumbre te arrastra al mismo lugar. Lo sé, te da igual. Tú siempre indiferente, tan distante y tan ausente. No voy a dejar que te extingas lentamente. Si lo tuyo ya no es vida, si no encuentras la salida, hoy quiero pensar que puedes cambiar. Que suceda, que el tiempo pasa y no espera. Haz que suceda, que la vida valga la pena. Haz que suceda, no importa si es cada cruz la moneda. Haz que suceda, que tus problemas no sean tu condena. El vagón espera en la estación y el tren se va. Ser que el milagro viene por ti. Lo ves, date prisa. Tú siempre indiferente, tan distante y tan ausente. No voy a dejar que te extingas lentamente. Si lo tuyo ya no es vida, si no encuentras la salida, que puedas cambiar. Haz que suceda, que el tiempo pasa y no espera. Haz que suceda, que la vida valga la pena. Haz que suceda, no importa si es cada cruz la moneda. Haz que suceda, que tus problemas no sean tu condena.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilti. Realização, Rádio Unicamp.